Hoje nós vamos trabalhar a oitava edição da obra Ética e Moral, de Leonardo Boff. Okay? Essa é a nossa obra de hoje que vamos trabalhar. Para aqueles que estão acompanhando, estudando, levando a sério o curso dos nossos Googles internos, das nossas buscas, das nossas procuras, essa é uma aula muito produtiva, é uma aula provavelmente que vocês vão poder avançar muito nas pesquisas, nas considerações, tá bom? Então, eu vou passar para vocês aqui. Eu selecionei já, como vocês podem ver, já risquei toda a parte da obra que nós vamos utilizar, né? Que é um pouco extensa e aí, se não selecionar as partes que são condizentes com aquilo que vamos estudar, fica muito extenso, né? Para os nossos estudos aqui. O Leonardo Boff, nessa obra, eu quero dar uma ideia para vocês da proposta dele, Ética e Moral, a busca dos fundamentos, é o título da obra. Eu quero mostrar para vocês aqui ele se propõe nesta problematização dele, né? Esse livro começa, ele escreve uma carta para o leitor. Logo no início, uma carta muito bonita de 2003. O Leonardo Boff escreve essa carta. E ele começa colocando, olha a questão que ele nos coloca. Ninguém tem condições hoje de nos dizer para onde está caminhando a humanidade. Se na direção de um abismo que a todos vai tragar, ou se na direção de uma culminância que a todos vai englobar. O certo é que estamos entrando num novo patamar de consciência, a consciência planetária, e que sentimos a urgência de uma aliança entre os povos que se descobrem juntos. Ok? E depois ele diz: quem tem autoridade bastante para nos dizer o que ainda é bom e mal? O que ainda vale? Sentimo-nos hoje perplexos, confusos e perdidos. Este é o problema que ele vai trabalhar nesta obra, Ética e Moral, a Busca dos Fundamentos, Leonardo Boff, de 2003. E logo eu vou lá para o final da obra dele, que eu quero colocar para vocês a dimensão do problema que ele se propõe aqui a responder. Então, tomem para vocês essa questão que eu vou colocar agora e vejam como cada um de vocês responderia isso, tá bom? Olha o que ele diz: toda guerra é perversa, porque viola o mandamento da ética natural de não matarás. Mas há problemas. Se um país é agredido por outro, o que fazer? Este tem o direito de se defender com força defensiva? Como devem comportar-se os governantes dos povos que assistem à limpeza étnica de minorias por parte de ditadores sanguinários, que ainda violam sistematicamente direitos humanos, eliminando seus opositores? Vale alegar o princípio de não intervenção em assuntos internos de estados soberanos e condenar-se a assistir passivamente a crimes contra a humanidade? Como reagir ao fenômeno difuso do terrorismo, que tem condições atualmente de utilizar armas de extermínio em massa e assim vitimar milhares de inocentes? Contra isso, é legítima uma guerra preventiva? São questões éticas que ocupam mentes e corações nos dias atuais. Para não desesperar, temos que pensar. Olhem as coisas que o Leonardo Boff coloca aqui, nesta obra sobre ética e moral. Se você é pela paz, se você é pelo bem, se você não quer machucar ninguém, se você quer todos felizes, no entanto, como reagir a fenômenos como estes que ele coloca aqui? Pegando em armas? Não pegando em armas? Pregando paz, utilizando o ensino e tudo mais? Ele nos dá uma resposta. a resposta dele, eu anotei aqui. Ele faz uma longa consideração sobre tudo isso. Aqui está, ao final da aula, vocês verão a resposta do Boff a essas questões. Bem, este é um curso sobre Google interno, que nós alcunhamos assim. É um curso que mostra como muitas pessoas fazem suas buscas internas, nos seus acervos existenciais. Já vimos que em filosofia clínica cada um é de um jeito, uns buscam coisas no passado e na verdade estão mirando o futuro, outros deixam que as coisas fluam, eles propriamente não vão atrás delas, alguns fazem buscas contraproducentes, que nada diz respeito a elas. Cada uma pessoa neste mundo faz de maneira diferente e, para tornar ainda mais complexo, dependendo do contexto, essas buscas se tornam dilemáticas e obedecem a regras e preceitos que mudam dentro da própria pessoa. Tivemos já muitas aulas. Daqui até dezembro, as nossas aulas agora crescem em complexidade aula a aula, muito, muito mesmo. E hoje já é um divisor de águas muito grande, vocês mesmos verão aqui. Para escolher o autor que nós trabalharíamos hoje, Leonardo Boff, e essa obra, Ética e Moral, A Busca dos Fundamentos, de 2003, aí eu pensei antes algumas coisas. Se eu buscasse um autor que não, com o qual eu não tenho afinidade e discordo e não gosto, etc., esta aula ficaria parecendo um ataque contra a teoria, o autor, e aí perderíamos muito da compreensão da aula. Então, o que eu fiz? Busquei um autor que eu admiro, um estudioso, uma pessoa com quem eu tenho afinidade e respeito muito, como intelectual, como pessoa. Acho que é um homem que nos deixa um trabalho muito bonito na nossa caminhada humana, né? E para que não tivéssemos qualquer problema quanto a isso, porque em alguns momentos vocês acharão, provavelmente, que estamos desconstruindo o pensamento de Boff e não estamos fazendo isso. Nós estamos conversando, somos filósofos clínicos e temos uma pauta, que é trabalhar essas buscas internas, tá bom? Então agora vamos direto ao ponto. Bem, o que temos visto aqui? Quando você se propõe a buscar alguma coisa, onde você vai na sua historicidade? Você vai no seu passado? Você vai em tudo que você estudou? Você faz combinações? Nós vimos na última aula algo muito bonito, as buscas como construção, não é? Que amanhã na aula sobre historicidade vai ser uma beleza o que nós vamos fazer com esse ensinamento aí. Então, vamos ver de onde parte Leonardo Boff quando ele diz: vamos trabalhar ética e moral. Muito bem. Ele nos coloca isso, como a carta dele diz, porque hoje, na opinião dele, quando ele olha para o horizonte do mundo, ele entende que essa é uma questão fundamental. Não é a estética, não é a neurologia, não é, por exemplo, a filosofia do direito. Ele reconhece a importância dessas coisas, mas para ele, neste momento, uma resposta ao que está havendo no mundo pede um estudo ético, um estudo moral. Muito bem, então ele já fez uma busca dentro dele, já conversou com as coisas externas, provavelmente deve ter feito isso, e aí elegeu um elemento para conversar. Então, de onde ele parte? Onde ele vai a partir daí? Olhem que interessante. Ao acompanharmos a pessoa, nós temos uma ideia. Claro que muita coisa pode ter mudado, é um livro, tudo. Estamos fazendo um estudo de aproximação. Então, dentro dele, ele pega e vai lá. Lá para essa parte que diz assim: ah, como tudo começa. Quer dizer, de onde surgem os nossos problemas éticos? É de agora? É de um futuro para onde miramos? Para Leonardo Boff, não. Ele vai lá na biblioteca existencial dele e diz: pessoal, o problema começa lá cedo, muito cedo. na história da humanidade. Vamos ver o que ele coloca. Ele diz: Nosso Pecado de Origem é o título. Eu vou ler cronologicamente a obra dele e didaticamente pelo número das páginas, obedecendo à organização que o próprio Boff colocou. Analistas vindo da biologia, das ciências da Terra e da nova cosmologia nos advertem que o tempo atual se assemelha muito às épocas de ruptura no processo de evolução, épocas de extinção em massa. Não porque sobre nós pesa alguma ameaça cósmica, mas por causa da atividade humana altamente depredadora de todos os ecossistemas. Chegamos a um ponto em que a biosfera está à mercê da nossa decisão. Se queremos continuar a viver, temos que querê-lo e garantir as condições adequadas. Bom, então ele faz uma relação inicial. Ele diz: Olha, pessoal, isso que estamos passando aqui. Segundo os meus estudos, os analistas das várias áreas que eu consultei e conheço, eles apontam que isso se remete à época das extinções em massa. Já é um fenômeno que houve e estamos vendo então, e ele começa a estabelecer relações. Vamos mapeando essas relações dele. A escolha é nossa, diz ele: cuidar ou desaparecer. Estimativas otimistas estabelecem como data limite para nossa decisão o ano de 2030. Bom, como ele chegou a isso? Ele consultou elementos ligados a previsões, não é, estudos, e citou aqui isso que ele considera como um elemento relevante. Vejam como são as pesquisas internas de uma pessoa em torno de um tema. Para onde ela vai, como é que ela transita em torno disso. Ele faz esse estudo dessa forma. Poderia ir para outros lugares, citar outras coisas. É isso que ele está nos citando. A escolha é nossa: ou formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a diversidade da vida. Aqui ele está citando aquele documento famoso, a Carta da Terra, do qual, aliás, ele participou, né? Que, aliás, ao final do livro está a carta na íntegra, a Carta da Terra. Bem, então o Boff vai nos perguntar agora. Ele está aqui, está nos tratando os elementos atuais, não é? Foi lá num passado remoto, mas já voltou rapidamente para pontuar os problemas que estamos vivendo aqui. Lembre que vocês precisam usar tudo o que estudam em filosofia clínica. Às vezes a pessoa está falando do aqui, mas ela está todo o tempo com foco no que houve, no passado. E só saberemos isso pelo conjunto da obra das coisas, por aproximação, não por exatidão. Para onde ele vai agora? Vamos ver, vamos seguir o Boff. Ele diz assim: Por que chegamos a este ponto crucial? A resposta mais imediata se prende às revoluções iniciadas no Neolítico. Há 10 mil anos, a agricultura, seguida da agrícola, seguida da industrial e completada pela do conhecimento e da comunicação dos tempos atuais. Vejam que interessante. Como é que chegamos a essa situação, ele diz, na qual estamos na iminência, ou nos salvamos, ou destruímos o planeta, arriscamos destruir o planeta e tal. Como chegamos a isso? Ele vai lá atrás, lá no Neolítico, olha onde ele foi. O acervo existencial dele, a busca que ele faz interna. Outras pessoas iriam para outros lugares, fariam outras coisas. Ele vai para lá. E, segundo ele, a eleição dos fatores passa por essas revoluções: agrícola, industrial, seguida da comunicação, que é a que temos hoje, conhecimento. Aí ele diz que há uma segunda resposta, além dessa. Olhem como é interessante. Por vezes, uma pessoa faz uma consulta ao arquivo interno dela e chega à conclusão: há mais de uma resposta. Temos essa aqui, temos essa outra, e ela faz usualmente as diferenciações, ok? Tanto é que ela já diz, tem mais de uma resposta. Já é uma diferenciação. Ele diz, a segunda resposta, mais elaborada, procura saber que sonho o ser humano perseguia com essas revoluções, especialmente com o imenso processo técnico-científico e cultural. Era o sonho da prosperidade material a ser conseguida pelo poder dominação sobre a natureza e seus recursos, sobre a mulher, sobre os povos e suas riquezas, e sobre a exploração da força de trabalho das pessoas. Pronto. Então o Boff faz a pergunta e diz: qual era o sonho que nós estávamos perseguindo em tudo isso, com a revolução agrícola, industrial, tal, de comunicação? Para que tudo isso? Segundo ele, a resposta dele, que ele considera mais elaborada, é que perseguimos o sonho da prosperidade material. É interessante pesquisarmos como uma pessoa faz suas buscas internas. Vejam que as conclusões do Boff, todas elas estão fortemente alicerçadas nas buscas internas que ele faz, nos estudos que ele faz. E para ele, não há dúvida, está aqui. Quer dizer, perseguimos esse sonho todo de progresso porque para termos o sonho da prosperidade material. E isso, conseguido via o poder, domínio sobre a natureza, os recursos, a mulher, os povos e tudo mais. Um outro pesquisador, diante das mesmas fontes, poderia chegar à seguinte conclusão: não, eu acho que foi o contrário. Nós nos associamos, nós construímos pontes para que as pessoas pudessem passar, prédios para que pudessem viver, cidades, línguas, idiomas, cultura. Não foi para uma pessoa. Isso é um movimento associativo, participativo. Claro que como subproduto disso, indesejado até, muitas pessoas ficaram à margem, muitos passaram fome, houve grandes atrocidades. Já seria um outro pensamento, muito diferente desse a que ele chega, mas tão defensável quanto dele. Para um filósofo clínico, ao se aproximar da verdade do outro, importa o que ele está nos colocando, antes de qualquer outra coisa. Aí, a partir daí, vamos desenvolver o nosso trabalho, né? Mas eu não posso já a priori, sem conhecer nada do que ele vai me dizer, já tirar conclusões e tudo. Vamos lá. Mas por que era prevalentemente material, sem ser acompanhado por um desenvolvimento ético e espiritual, isso acarretou um espantoso vazio existencial, provocou devastadora destruição do sentido cordial das coisas e ocasionou imensa devastação da natureza. Ao consultar a história da humanidade, suas reflexões pessoais, ir aos seus arquivos, olhe a quais conclusões o Leonardo Boff chega. Nós cuidamos do material, negligenciamos toda a parte da ética e toda a parte espiritual. E aí chegamos a este problema. Bem, claro que em filosofia clínica um argumento desse pede fundamento, pede aprofundamentos, né? Porque uma outra pessoa poderia dizer: não, o que nos faltou não foi a ética. Ética nós tivemos, com todos os problemas. Espiritualidade tivemos muito. Há bilhões de seres humanos espiritualizados hoje no planeta. O que faltou foi o lado sensorial. Nós matamos a nossa carne. Nós negamos a nossa carne, a nossa materialidade. É um ponto de vista que seria plenamente defensável, há muitos argumentos para isso, e além deste argumento que eu estou dizendo, há dezenas de outros, igualmente defensáveis, com os mesmos elementos historiográficos. O que mostra que estamos diante não apenas de um elemento tátil, uma pedra achada, mas de uma pedra achada, muitas vezes com uma interpretação em cima, uma construção. Outras vezes não precisa nem a pedra, teorias especulativas crescem e assim sucessivamente. E em tudo isso, O que nos interessa para os propósitos deste curso é como a pessoa faz suas buscas internas. Ao compreender isso, podemos trabalhar uma série de eventos relacionados, uma série de elementos correlatos e que decorrem a partir daí. Ok? Vamos adiante. O Boff coloca mais adiante assim, mas essas respostas, embora objetivas, não são suficientes à raiz da questão. Há uma causa derradeira. Olha só, temos mais. A queda da religação do ser humano consigo mesmo, com os outros, com a natureza e com o sentido transcendente da vida. Ele não é essencialmente um nó de relações em todas as direções? Por que quebrou esta rede de relações? De fato, aconteceu isso, vocês acham? Nós perdemos contato conosco? Se fizéssemos um exame minucioso da historiografia da humanidade, seus muitos articulistas e pesquisadores, arqueólogos, será que não chegaríamos a outras concepções, como, por exemplo, fizemos um contato tão profundo conosco que foi demasiado em certa altura e nos causou uma fração interna? Entre outras muitas respostas, o que leva uma pessoa a concatenar assim suas buscas? E mais, como Boff utiliza um elemento bastante evidente de pesquisa por método, por comparação, por elementos decorrentes e tudo mais, nós sabemos que ele arma uma linha de coerência com esse pensamento dele. Quer dizer, o que vem agora para frente provavelmente tem isso como uma das bases. Dificilmente ele vai quebrar e se afastar completamente disso. O pensamento dele segue uma concatenação. É usual que muitas pessoas, quando fazem buscas existenciais de uma ordem como esta, procurem também esta métrica. É bastante razoável, ainda que, claro, teremos muitas variações aqui. Ele diz então, para dar uma resposta que faça sentido, precisamos entender previamente duas forças fundamentais que atuam sempre juntas e que constroem concretamente o ser humano. Para dar uma resposta que faça sentido, duas forças fundamentais. Que forças seriam essas, hein? Em torno desses problemas que ele colocou. Se eu perguntasse aqui para o Eldon, aqui para o Gustavo, que tem estudos diferentes, tem crenças diferentes, tem valores diferentes, etc., cada um me diria, olha, para mim, duas forças fundamentais são essas. Será que coincidiriam? Será que uma é mais correta em relação à outra? Ou será que as buscas existenciais que cada um deles faria, fariam diferença e, além disso, a interpretação que eles dariam a tudo? Para o Leonardo Boff, as duas forças são autoafirmação e integração. Autoafirmação e integração. Pela força da autoafirmação, cada um consegue se fazer valer e garantir sua sobrevivência e sua possibilidade de continuar e coevoluir. Pela força da integração, se reforçam as relações inclusivas, se garante a cooperação de todos com todos e assim se assegura o melhor no futuro. Nenhuma dessas forças é suficiente sem a outra. Então, para Boff, temos a força da autoafirmação, a minha sobrevivência, e a da integração, a nossa sociedade. Uma não vai viver sem a outra, segundo Boff. Com o ser humano, porém, ocorreu a ruptura desta justa medida. Anotem essa expressão porque ela é uma das tônicas do livro do Boff. Justa medida. Com o ser humano, porém, ocorreu a ruptura desta justa medida. Ele exagerou a autoafirmação em detrimento da integração. Descobriu a força de sua inteligência e de sua criatividade e usou essa força para se sobrepor aos demais. Ao invés de estar junto dos demais seres, colocou-se sobre eles, contra eles. Ele sublinhou sobre e contra, aqui no livro dele. Vamos ver se estamos entendendo? Então, segundo Leonardo Boff, essa tem autoafirmação, integração, vivem juntas, não podemos separar. E é interessante que ele tenha dividido o mundo e todas as coisas dessa forma, mas é assim que ele compreende. E vejam, à medida que aprofundamos o conhecimento de como uma pessoa faz suas buscas, nós encontramos um celeiro de coisas, né? Ideologias, postulados, elementos de conclusão. Quer dizer, como ele chegou a essa divisão, né? Que temos essas duas forças. Não seriam 10 forças? 50 forças? 150 mil forças? Não é? O que o levou a essa constatação? Mas é assim que ele dividiu as coisas e ele nos diz que... E ele nos diz que nós abrimos mão, como usa um termo universal, da nossa autoafirmação em detrimento da integração. Será que um outro pesquisador não poderia, diante dos mesmos dados, dizer não, o que houve foi uma exacerbação da integração, mas em propósitos errados, uma integração falaciosa, cheia de conflitos e problemas? Nós vivemos em sociedade, gostamos de viver, queremos o bem uns dos outros, em certa medida. Ninguém quer se chatear, todo mundo quer viver em paz, mas erramos o foco das coisas. É a integração que deu errado e não a autoafirmação. Será que não seria igualmente defensável um argumento assim, tanto quanto este que o Boff nos coloca? Estão vendo como as buscas internas funcionam, como elas obedecem uma pauta da criatura, do indivíduo, que merece todo o nosso respeito, não há dúvida alguma quanto a isso. Mas que, se colocarmos sob um critério de uma discussão dialética sobre elementos de verdade, olha, teremos problemas muito sérios aqui. Vamos adiante, isso vai se complicar muito aí pela frente. Vamos lá. Ele diz que o homem colocou-se num pedestal solitário, a partir do qual pretende dominar a terra e os céus. Eis nosso pecado de origem, que subjaz a crise ética de nossa civilização, nossa autocentração, nossa ruptura fatal. Bom, então chegamos ao ponto aqui no qual Leonardo Boff nos coloca o que de fato aconteceu conosco, segundo o estudo dele. Nós nos colocamos num pedestal solitário. E a partir desse pedestal, a nossa intenção foi dominar tudo, céu, terra. E que esse é o nosso pecado fatal, a ruptura fatal, é o pecado de origem. Aí nasce o problema. Poderíamos questionar isso de muitas formas. Se o homem se colocou num pedestal, o que houve que tantos bilhões de pessoas colocaram sobre, além desse pedestal e acima, uma criatura chamada Deus? Ou deuses? Ou espíritos? Se eu estou num pedestal, como fica esse diálogo? Não é? E essa é apenas uma das problematizações que podemos fazer. Há muitas outras. No entanto, lembrem sempre, pesquisamos o Google interno de uma pessoa, precisamos ir, acolher, ir além, pesquisar os elementos, as associações, os derivativos e acompanhar a pessoa para compreendê-la de fato na medida em que isso é possível. Algumas partes mais, outras partes menos, é assim, é clínica. Boff continua colocando, observem como o pensamento dele é concatenado. As ideias não estão soltas num ventilador, como num quadro cubista, nada disso. Elas obedecem funções, disposições, conversam, são coerentes entre elas. Estão fortemente atreladas. E a tal ponto que nós até já podemos caminhar junto com ele, prevendo mais ou menos por onde ele se pautará. Vejam, se o que ele diz agora destoa do discurso dele. Temos que deixar o exílio, cultivar saudades, como na parábola do filho pródigo, reavivar sonhos antigos de comunhão, de paz, sem ameaça. Sonhos escondidos no coração de todos os humanos, testemunhados em seus mitos, ritos, histórias. Principalmente precisamos de paz, que é a plenitude resultante das relações adequadas com todas as coisas, com todas as coisas da vida, com todas as culturas, consigo mesmo e com Deus. Para isso, o ser humano precisa se reencantar com a natureza e o universo. Este reencantamento não irrompe por ele mesmo. Ele emerge a partir de uma nova experiência espiritual e um novo sentido de ser. Bem, o caminho então que ele antevê para um futuro e para um presente é essa união entre nós, calcada em paz, calcada nesses elementos, não é? De uma integração, é assim que ele entende. Após pesquisar suas coisas internas, seu mundo, sua maneira de entender todas as coisas. Ele diz que isso não virá espontaneamente, viu? Que esperar por isso de braços cruzados não vai resolver nada. Pelo menos é como Boff pensa. Ele coloca: isso surgirá a partir da ativação consciente e propositada do princípio do feminino. Feminino, da dimensão da ânima, presente nos homens e nas mulheres. O feminino em nós é aquela energia estruturadora que nos torna sensíveis a tudo que tem a ver com a vida, a cooperação, que capta o valor dos fatos, que lê a mensagem secreta emitida por todos os seres, que identifica o fio condutor, que liga, religa as partes, no todo e o todo a fonte originária, de onde tudo provém. Então, para Boff, segundo as pesquisas internas dele, e lembrem, essas pesquisas, algumas conversam com as outras, temos derivativos até chegarmos a conclusões. Para ele, é o feminino que nos habita, que nos dará essa dimensão. Conversando com ele, o que acham se um pensador dissesse: não, não é mais o feminino e tampouco o masculino? Se não transcendemos o feminino e masculino em uma outra coisa, nada se resolverá. Também, segundo os mesmos critérios, pesquisas e tudo, não teríamos também uma resposta? Vamos adiante. Temos muitas coisas para a noite de hoje. Até às 10 horas temos muito trabalho. O Boff continua falando que nisso, do feminino e do cuidado, surge um novo paradigma ético que coloca a nossa vida no centro, vida compartilha com os outros. Aqui reside a cura de nosso pecado de origem. Então vou repetir: do feminino e do cuidado surge um novo paradigma ético que coloca a vida no centro. A vida compartilhada com outros, vida aberta para cima e para frente, para as virtualidades que se escondem dentro dela e que querem vir à luz e fazer história. Aqui reside a cura do nosso pecado de origem. E como filósofo clínico, eu vos pergunto: será? Ou será que ao instituir isso, com base numa leitura da história, conforme está aqui em pauta e sendo tratada, não acabaríamos por colocar novos problemas de outros quilates, por vezes até maiores, diante disso? Forçar uma pessoa ao caráter cooperativo, como está propondo Boff, amoroso, solidário, fraterno, para alguns é o fim, pela estrutura interna deles. Eles não têm como funcionar assim. Para outros, isso que o Boff está colocando faz sentido, é a jornada deles. Caminhem para lá, é o caminho de vocês. Temos que ver como é o caminho de cada um, mas a priori eu não posso condenar uma pessoa pela competitividade dela, não posso condenar uma pessoa pelo caráter participativo dela, filosoficamente não é defensável um melhor ou pior. E há áreas na vida das pessoas de complexidade tremenda, mas eu estou lendo um autor e não dando o parecer da filosofia clínica, a não ser como desdobramento do que ele está falando aqui. Vamos adiante. Então ele fala aqui do ser humano, né? Que o ser humano ocupa um lugar singular. Vamos ver como Leonardo Boff considera a criatura humana? Se eu perguntasse a cada um dos meus alunos, vocês teriam uma resposta? Não? A Marilúcia está dizendo que não. Eu acho que vocês teriam, sabia? Pelo que eu conheço de vocês. Posso estar enganado, mas eu acho que a maioria saberia me dizer o que é o ser humano, daria conceitos, definições, aproximações, como um ser que tem alma, que tem emoções, que tem espiritualidade, que tem isso, que tem aquilo. Acho que dariam, de certa maneira. Vamos ver como o Boff fala sobre isso. Ele diz que o ser humano se sobreleva à natureza e nela intervém, criando cultura e coisas que a evolução sem ele jamais criaria, como uma cidade, um avião e um quadro de Portinari. Por sua natureza, é um ser biologicamente carente, pois, a diferença dos animais, não possui nenhum órgão especializado que lhe garanta a subsistência. Por isso, vê-se obrigado a conquistar o seu sustento, modificando o meio, criando assim seu habitat. Portanto, surgiu bem cedo o paradigma da conquista no processo de hominização. O que acham? Diante de uma pesquisa, se colocássemos, por exemplo, a criatura humana, vamos supor que eu colocasse assim, ela não é superior, não se sobreleva à natureza, mas subjaz e está muito abaixo das demais criaturas, como os animais, como as plantas, que demonstram no exercício de sua existência a sua evolução maior em relação à nossa, pelos próprios critérios que nós adotamos, seres humanos, como evolução. Será que estaria errado? E começasse a fundamentar que os animais sabem amar, sabem perdoar, muito mais, com maior capacidade que nós. Plantas que sabem viver de fato, cada segundo. Será que estaria tão errado assim? Vocês poderiam me dizer, o senhor está falando pelas plantas e pelos animais, professor, como fez Heidegger. E eu vos diria, Boff também está falando, ao dizer que eu sou maior, ou que eu me coloco acima e tudo mais, o que sei eu dos animais para dizer isso? Que eu crio cultura e que jamais haveria essas coisas não fossem por nós. Entendem? Ainda estamos no antropocentrismo, ainda estamos nas nossas referências. Bem, e ele coloca que o paradigma da conquista surgiu bem cedo. É esse o paradigma, de fato? Será que não surgiu cedo o paradigma da família? Será que não surgiu cedo o paradigma de vivermos em cooperativas? Será que quando começamos a plantar as primeiras, a agricultura não era o paradigma da sociabilidade? Não era uma tentativa nossa de aprimoração, de participação e de amor, e não de egoísmo e tudo mais? Será que a tentativa humana ao longo de toda a existência não foi uma tentativa de humildade, de aproximação da perfeição, e que ainda somos muito crianças, como uma criatura que tem apenas 4, 5 anos para já julgarmos todas as coisas? Vejam como é importante você compreender como uma pessoa faz suas buscas existenciais, as conclusões a que elas chegam, mas também saber que isso é da pessoa. Respeitar o trabalho que a pessoa faz, que é mais uma pedrinha, mais um tijolo na construção existencial, mas compreender que temos muitos outros pareceres, muitas outras considerações, dentre as quais esta é uma parte. Como eu disse, essa aula vai crescer em dramaticidade já a partir das próximas páginas, tá? Vamos lá. Ele coloca mais adiante: por comparecer como um ser inteiro, mas inacabado, e ele explica, não é defeito, mas marca, e tendo que conquistar sua vida, o paradigma da conquista pertence à autocompreensão do ser humano e de sua história. Praticamente tudo está sob o signo da conquista. Olha que conclusão importante esse autor nos faz, esse pensador, filósofo, teólogo. Enquanto muitos diriam tudo está sob o signo da participação, tudo está sob o signo da fraternidade, tudo está sob o signo dos opostos ou dos complementos, etc., ele colocou da conquista. É como ele lê, é como ele entende, é como ele percebe a partir das buscas internas que ele fez, olhando o mundo e o considerando. Dentre várias coisas, ele elege isso como fruto não de um acaso, mas de um estudo sistemático que levou até isso. Ok? Vamos adiante. E aí ele ilustra. Vejam as buscas que ele fez. O próprio fundamento e argumento dele nos leva a esses estudos de fundamentação. Conquistar povos e dilatar a fé e o império, eis o sonho dos colonizadores. Conquistar os espaços extraterrestres e chegar às estrelas, eis a utopia dos modernos. Conquistar o segredo da vida, manipular os genes, conquistar mercados e altas taxas de crescimento, conquistar mais e mais clientes e consumidores. Conquistar o poder de Estado e outros poderes como o religioso, o profético e o político, conquistar e controlar os anjos e demônios que nos habitam, conquistar o coração da pessoa amada, conquistar as bênçãos de Deus e conquistar a salvação eterna, tudo é objeto de conquista. Vejam. Quanto mais nos aprofundamos na filosofia clínica, eu acho, claro, isso é assim para mim, que mais bonita, mais dialética, mais infinita se tornam essas possibilidades dentro da caminhada humana. Olhem a trajetória tão profunda esse homem fez, não é? E para chegar a estas conclusões, para ele, de fato, há essa competitividade e tudo está aí, é uma conquista. Outros diriam que não, que de modo algum. Há pessoas que não têm sequer como entender algo assim. Elas não consideram o mundo a vida. E ao ler a história da humanidade, elas veem um esforço de pessoas que tentam crescer, que tentam melhorar, que sempre tentam aprimorar. E elas fazem outra leitura, completamente diferente. Muito bem. Depois de termos conquistado toda a Terra, a preço de pesado estresse da biosfera, é urgente, urgentíssimo que cuidemos do que restou e regeneremos o vulnerado. Desta vez, ou cuidamos ou morremos. Daí a urgência de passarmos do paradigma conquista para o paradigma cuidado. Vamos ver o que ele entende por cuidado? É aquela condição prévia que permite o eclodir da inteligência e da amorosidade. O orientador antecipado de todo comportamento para que seja livre e responsável. E, enfim, tipicamente humano. Cuidado é gesto amoroso para com a realidade. Gesto que protege e traz serenidade e paz. Sem cuidado, nada que é vivo sobrevive. O cuidado é a força maior que se opõe à lei da entropia, o desgaste natural de todas as coisas, pois tudo de que cuidamos dura muito mais. Então ele nos propõe, ao invés de conquistarmos, vamos cuidar. Logo aparecerá um historiador e um pensador existencial que dirá: pois eu vos digo, cuidar é conquistar. E cuidar é ainda uma conquista maior do que a própria conquista tal qual se fazia antes. Porque ao cuidar, eu preciso me responsabilizar, eu preciso possuir parte do discurso do outro, etc, etc, etc. E assim caminha a filosofia, em suas elucubrações, em seus exercícios, em seus desenvolvimentos. Vejam o dilema, vejam as nossas dialéticas, vejam os nossos problemas. Ok? A nós, filósofos clínicos, compete aqui, neste curso, neste contexto, nisso que estamos estudando, compreendermos a busca que este homem fez, as conclusões e derivações que ele chega a partir destas buscas, para então sabermos o que é plausível, o que é concebível, quais caminhos que se anunciam a partir daí, não de nós. Eu posso ter minha ideia firme, convicta, e ela não pode destituir a opinião deste pesquisador. Entende? Você como pessoa, como criatura, como ser humano, pode acreditar no que você quiser. Os cuidados na clínica pedem certas observâncias, tá bom? Aqui eu vou parar o gravador, porque eu quero ouvir vocês. Bom, dois pontos, então, dentro das questões que vocês colocaram aqui, bom? Hoje nós temos vários alunos aqui participando da nossa aula, né? Faltam bem poucos. A Daísa, Rose, Maria Cristina, a Liana, Maria Beatriz, Walter, Alba, aqui em Porto Alegre, o Eldon, Camilo, Gustavo, Marilúcia e Zoldo. Vejam, duas questões que foram colocadas que são importantes. Primeiro, não seria um ato de amor, por exemplo, compreender que a humanidade tem o direito de se destruir, a se destruir, que ela tem o direito, após ter nascido como criatura, e ter construído as coisas como ela está fazendo, que talvez seja um ato de amor maior deixar que ela se conclua dessa forma do que intervir e propõe algo tão coercitivo como você tem que se educar para uma limpeza planetária, para uma participação planetária, para deixar de ser um eu para ser um eu coletivo, forçosamente. E você precisa fazer isso porque senão nós vamos destruir tudo, o planeta e tal. E se destruir for a morte natural e consequente de alguém que trilhou sua caminhada? Não seria um ato de agressão maior a minha atitude em nome de um amor, em nome de uma defesa, em nome de um cuidado, do que a própria ação que eu julgo como leviana, egoísta e hostil? Não estaria eu sendo mais hostil do que aquele que eu condeno por hostilidade? E esse é apenas um argumento. Como eu disse no início da aula, estamos conversando, eu não estou dizendo que isso que eu falei agora é o que eu penso e eu acredito. Aliás, não é. Como eu falei, eu tenho uma afinidade muito grande com o pensamento do Boff. Aqui eu estou colocando os elementos filosófico-clínicos de discussão disso aí. Apenas isso. Eu sou um pesquisador, eu quero aprender, quero trabalhar com vocês questões como estas e outras. Segunda questão que foi colocada aqui, e agora que a Rose colocou, para onde estamos indo? Rose, quando eu estava terminando a obra, a leitura desse livro do Boff, me veio essa impressão, meus alunos vão me perguntar, para onde estamos indo, professor? Resposta para vocês, certas coisas pedem pela caminhada para que tenhamos o anúncio de para onde estamos indo. Sobretudo quando lidamos com um pensador profundo e complexo como é o Leonardo Boff. Não é, com uma erudição imensa, com uma pesquisa muito grande. Então, vamos caminhar mais um pouco. Aos poucos, o para onde estamos caminhando vai começar a se tornar muito claro até o final da nossa aula de hoje, tá? Vamos lá, então. Retomando o livro, lembro vocês que está tudo em gravação, será editado e vocês receberão para estudos complementares posteriores. O Leonardo Boff, então, ele pergunta o seguinte, depois de falar sobre todos esses elementos, ele cita vários exemplos, desde a famosa carta do índio Seattle, né? E ele acaba perguntando o seguinte, qual é o nosso sonho? Qual é o sonho da sociedade civil mundial que ganhou visibilidade nos povoados, nos povos reunidos em Porto Alegre, em Seattle, em Gênova? É o sonho da inclusão de todos na família humana, morando juntos. Bem, Ainda que isso pareça coerente e que isso seja tenha um certo respaldo em tudo que estamos vivendo, nas conclusões da nossa sociedade e tudo mais, isso seria de fato uma pauta verídica, concreta? Não estaria isso sendo mais um sofisma? Na história da humanidade, nós sempre caminhamos, aparentemente, desde o início, construindo coisas juntos, vivendo em cidades, tentando nos ajudar e tudo mais. Quer dizer, isso que está sendo colocado aqui obedece esses critérios historiográficos? Obedece à nossa caminhada como civilização, como espécie, como desenvolvimento? Ou estamos lidando com coisas de outras ordens? Vamos adiante, são perguntas, vamos aprofundar, tá bom? Então, aqui o Bock, nessa altura, ele sente necessidade de nos explicar aqui as genealogias da ética. E para isso ele vai falar como é que nasce a ética, não é? Ele não começou do início por aí, vejam. Primeiro ele problematiza a questão, mostra a situação que, segundo ele, estamos vivendo, e então, lá pelas tantas, ele diz: bom, agora nesse ponto vamos tratar, lá no capítulo, das genealogias da ética. Vamos ver o que que ele tem a nos dizer então. Ele começa dizendo que vivemos hoje uma grave crise mundial de valores. Valores. Se eu pesquisasse junto com um outro pesquisador e uma equipe de pesquisadores a história da humanidade, essa crise de valores é de hoje ou ela é desde que a humanidade surge, nos seus mais diferentes momentos e princípios? Quando foi que não houve uma crise de valores? Por exemplo, durante períodos de ditadura, de exceção, quando o valor é instituído, aí não há uma crise? Ou a própria estabilidade já é uma crise de valor? Para Boff, não é assim. Ele diz que hoje nós vivemos uma crise mundial de valores. É difícil para a grande maioria da humanidade saber o que é certo e o que não é. Este obscurecimento do horizonte ético redunda numa insegurança muito grande na vida e numa permanente tensão nas relações sociais, que tendem a se organizar ao redor de interesses particulares do que ao redor do direito e da justiça. Tal fato se agrava ainda mais por causa da própria lógica dominante na economia e no mercado, que rege pela competição, que cria oposições e exclusões, e não pela cooperação, que harmoniza e inclui. Somos filósofos. A cooperação necessariamente ela harmoniza, inclui. A cooperação não pode dividir. A cooperação não pode gerar competição. A cooperação não pode ela por si só fazer os fatores aqui reversos? Pode, pode. Mas estamos seguindo uma linha que ele está tentando nos colocar. E para ele é assim: temos uma crise de valor, temos essa insegurança e precisamos afastar a competição para, via cooperação, alcançarmos uma harmonia. Como filósofo clínico, eu tenho a dizer que muitas e muitas vezes não será assim, que muitos povos serão felizes competindo, e temos tantos elementos historiográficos como temos o contrário, que muitos povos terão cooperação e harmonia competindo, e muitos sequer se aproximarão disso, porque a competição não está em grande parte dessas pessoas. Mas eu não posso, como filósofo clínico, dizer: façam a competição, façam a cooperação ou qualquer outra coisa, porque isso não seria filosofia clínica, seria um dogma. Eu preciso seguir as propensões existenciais da criatura humana nos seus desdobramentos mais diversos. Então, e procurando seguir essa pauta, eu sigo o pensamento do Boff. E o Boff está dizendo: importa também não esquecer que o historiador da obra A Era dos Extremos, da Companhia das Letras, constatou: houve mais mudanças na humanidade nos últimos 50 anos do que desde a idade da pedra. Olha que coisa impressionante. Nos últimos 50 anos, mais mudanças do que desde. Essa aceleração fez com que os mapas conhecidos não orientassem mais. Que coisa. Imagine então, se nos últimos 50 anos, e muitos de nós aqui já têm essa idade, houve mais mudança do que todo o restante da existência humana, olhem a problemática de lidar com todas essas questões. Não é? Nesse quadro dramático, diz o Boff, como fundar um discurso ético minimamente consistente? Olhem, essa pergunta que ele faz aqui é a pergunta que o professor Pachter também faz. Porque, de fato, eu acho uma dificuldade dramática termos um fundamento ético neste momento na história da humanidade. Não que não seja possível. E essa questão passa pela própria necessidade. Precisamos de um fundamento ético? Isso já não é um sintoma? Como se eu dissesse, precisamos de arte neste momento na humanidade. Ora, já não é isso um problema ao dizer que precisamos de arte? Por que precisamos de arte? Não há outras coisas que poderiam fazer, talvez até melhor, o papel que a arte faz do que a própria arte? A ética por si somente, como um caminho para as coisas, não é ela mesma muito pesada? Não é a ética a própria impossibilidade daquilo que ela pretende fazer, em muitos casos? Ou já partimos de um pressuposto segundo o qual ela é necessária, ela é fundamental e devemos segui-la? Bem, mais adiante. Ele fala assim, agora o que vem é muito, muito forte, tá? E do ponto de vista da filosofia clínica, nós já trabalhamos isso em várias aulas, então não preciso me demorar muito em certas questões. Considerando a história, identificamos duas fontes que orientaram e orientam ética e moralmente as sociedades até os dias de hoje. As religiões. Gustavo, por favor. As religiões e a razão. As religiões continuam sendo os nichos de valor privilegiados para a maioria da humanidade. Vamos repetir essa parte? Olha o que está colocando o Boff. Considerando a história, identificamos duas fontes que orientaram e orientam ética e moralmente as sociedades até os dias de hoje: as religiões e a razão. Não a arte e a razão. Não as emoções e a razão. Não os elementos sensoriais e a razão. Não. Religiões e razão. É assim que esse pesquisador da alma humana, da vida, da nossa sociedade, cultura e tradição, pelos seus trabalhos, pelos seus acervos existenciais, ao consultá-los, ele chega a estas conclusões. Como ele é um homem organizado, sistemático, nós sabemos como ele chegou até aqui, nós sabemos provavelmente o caminho que ele trilha a partir daqui. E os problemas e questões existenciais em torno disso que ele está colocando, tá bom? Vamos adiante. A razão crítica, desde que irrompeu quase simultaneamente em todas as culturas mundiais no século VI antes de Cristo, no assim chamado tempo do eixo, ele está fazendo uma referência aqui ao Jaspers, né? Vocês sabem. Tentou estatuir códigos éticos universalmente válidos. A fundamentação racional da ética e da moral, ética autônoma, representou um esforço admirável do pensamento humano, desde os mestres gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, e aí eles citam uma infinidade, chegando por último até aos nossos queridos filósofos, Henrique Dussel, Henrique de Lima Vaz. Lembram do Lima Vaz? Manfredo Oliveira, não é? E aí ele diz isso só para ficar no quadro da cultura ocidental. Ele cita muitos autores. Bem, aí ele nos coloca então que a religião é uma das fontes, né, dessa questão ética. A outra é a crítica da racionalidade que esses homens todos tentaram ajudar. Esses grandes pensadores humanos disseram: vamos pela razão, vamos erguer códigos, vamos fazer regras, normas, caminhos éticos, né, princípios de fundamentação. Bom, mas o Boff distorce de tudo isso, ele vai nos oferecer outra coisa. Vamos ver o que ele propõe? Boff diz assim: a crise cria a oportunidade de irmos às raízes da ética. Olha só, o que que nós vamos encontrar se formos às raízes da ética? Se eu perguntasse para Rose, para Walter, para Liana, para o Eldon, para a Isolda, para cada um de vocês nesta aula de hoje, o que encontraríamos? O que vocês diriam? Será que vocês fariam a mesma pesquisa historiográfica que ele fez para chegar às suas conclusões? Fariam outras e diriam: professor, na raiz ao medo, na raiz ao amor, na raiz à esperança, na raiz à necessidade de sociabilidade? Qual dessas respostas qualquer um de nós poderia desautorizar? Não poderíamos. Se seguíssemos a linha historiográfica de pesquisa que cada um faz, nós não teríamos como desautorizar isso. Ok? Assim como Boff, ele chega a isso a partir de toda uma pesquisa existencial de um acervo. Essas conclusões às quais ele chega vão prestar contas quando ele se encontrar em problemas existenciais, em maneiras de ver o mundo e tudo mais. Ele conversará com tudo isso, normalmente. Então vamos ver. Primeiro ele destitui a razão. Ele diz: olha, a razão, como a própria filosofia tem reconhecido, não é o primeiro nem o último momento da nossa existência. Por isso, não explica tudo, nem abarca tudo. Ela se abre para baixo, de onde emerge algo mais elementar e ancestral. Dois pontos. O que é isso? Olha o que ele vai colocar na raiz. A afetividade. A afetividade. Continua o Boff. Portanto, a experiência de base não é penso logo existo, mas sinto logo existo. Na raiz de tudo não está a razão, o logos, mas a paixão, o pathos. Olhem que interessante as conclusões a que ele chega. E vejam, quando você começa a compreender as buscas internas, os Googles internos que a pessoa formula e as derivações, olhem como o pensamento da pessoa começa a se tornar coerente dentro das raízes dela. Ah, só quando nos apaixonamos vivemos os valores, diz o Boff, tá? E aí o Boff vai colocar agora um dos problemas clássicos da filosofia, que é esse embate entre a nossa afetividade, o nosso afeto, como ele chama, e a razão. Vamos ver como ele coloca esse problema. Mas a paixão é habitada por um demônio. Deixada a si mesmo, pode degenerar em formas de desfrute destruidor. Todos os valores valem, mas nem todos valem para todas as circunstâncias. A paixão é um caudal fantástico de energia que, como as águas de um rio, precisa de margens, de limites e da justa medida. Lembrem que eu pedi para anotarem essa expressão. Caso contrário, irrompe avassaladora. E é aqui que entra a função insubstituível da razão. É próprio da razão ver claro e ordenar, disciplinar, definir a direção da paixão. Mas se vigorar a justa medida, duas forças que sustentam uma ética promissora: a ternura e o vigor. Bem, após ter destituído a razão, ele a entroniza, de certa forma, traz de volta, mas desde que ela tenha limites e converse na justa medida com a afetividade. Ainda que nós compreendamos a busca interna que o Leonardo Boff fez até chegar a essas conclusões, Do ponto de vista de uma filosofia clínica, e filosofia clínica como filosofia, que é o que ela é a base dela de existência, é indefensável. Se eu pegar isso, como ele está colocando aqui num termo universal, e disser é por aqui e é para todos, não dá. Eu não tenho fundamentos existenciais e filosóficos para defender algo assim. Um filósofo clínico, ao ler isso, entre outras coisas, ele pode considerar, puxa, ele amarrou dois tópicos estruturais coercitivamente. Emoção, tópico 4, razão, raciocínio, tópico 10. E os outros? Por que não amarrar, por exemplo, razão e sensação? Por que não amarrar epistemologia e com axiologia ou qualquer outra formação? 5, 8, 10 tópicos. Por que essa ênfase em racionalidade e afetividade e que elas precisam de um equilíbrio? Lembram quantos filósofos trataram disso? Se você chegar só na Grécia, você tem lá Aristóteles e Platão de saída já. Não precisa nem muito longe. Né? Lembram do Platão, da alegoria dos dois cavalos? Pois então. Quer dizer, nós temos muito já disso, né? Na filosofia, e Boff mostra que nas suas pesquisas ele vê que precisamos equilibrar isso de alguma maneira. Afetividade com racionalidade, como elemento de equacionar a ética. Vamos adiante. Aí ele fala da ternura, o cuidado com o outro, o vigor, e tudo ele discorre longamente disso, em torno disso. E ele se aproxima aqui muito de Levinas. Impressionante como algumas palavras que ele coloca aqui, você lê e rapidamente associa com a pesquisa de Levinas em torno disso. Mas o Boff, ele vai agora por muitas páginas fazer a diferenciação entre o daimon e o ethos. Aqui ele faz toda uma volta ao grego, faz toda um estudo profundo aqui, mas para os nossos propósitos, eu quero que vocês anotem aí, por favor, papel e caneta. Quando agora ele se referia a daimon, ele está falando daquele anjo bom que habita em cada um de nós, aquela voz interior que nos avisa, que nos orienta, que nos mostra os caminhos, esse daimon, que é um anjo bom, tá? Que é a nossa intuição, que é as nossas coisas mais profundas e espirituais. Algo que para ele, Boff, é eminentemente bom, é orientador. Ok? E quando ele falar do ethos, ele está falando da nossa morada existencial, os nossos lares, as nossas cidades, as nossas famílias, a nossa sociedade. É disso que ele está falando. Tá? Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Vamos para a segunda e última parte da nossa aula de hoje, tá bom? Estamos fazendo um trabalho muito profundo, privilegiando tudo que vocês estudaram até aqui nesse curso. Por favor, gurias, já estamos em aula, privilegiando tudo que vocês estudaram até aqui. Então, eu havia parado exatamente na diferenciação que o Boff faz do daimon. Né? Lembram o que é o daimon, então, como a gente coloca? Pedi para que vocês anotassem. Né? É aquele anjo, aquela inspiração interna. E o ethos, que será a nossa morada existencial e tudo mais. E aí o Boff, nas páginas, eu anotei muita coisa, só que isso tornaria nossa aula enciclopédica aqui, viu? Nós iríamos muito longe. Esse daimon, olha aqui, ó, ele fala de Platão, né, na Apologia de Sócrates. Daimon, diz ele, é a voz profética dentro de mim, proveniente de um poder superior. É o sinal de Deus. Nós diríamos, continua Boff, é a voz da interioridade, aquele conselheiro da consciência que dissuade ou estimula, aquele sentimento do conveniente e do justo, das palavras e nos atos que se anunciam em todas as circunstâncias da vida, pequenas ou grandes, todos possuem o daimon, esse anjo protetor que nos acompanha sempre. Ficou bem claro o que é que ele fala por daimon? Ok. Então, após ele colocar isso, olhem como o Boff coloca as coisas agora. Ele diz: há uma espécie de tragédia na nossa história. O daimon foi esquecido. Em seu lugar, filósofos como Platão e Aristóteles, Kant e Schopenhauer colocaram sistemas éticos, com normas, leis tidas por universais. Os sistemas, entretanto, por força da ordenação arquitetônica, se distanciam do vivenciado, fazem-se abstratos, quando a ética sempre tem a ver com a prática concreta, possuem inegáveis virtudes, mas também vícios, como a rigidez, a inflexibilidade e a traço historicidade. De fato, nós, como terapeutas, como filósofos clínicos, sabemos da veracidade que, né, que há aqui nas palavras do Boff. Não é uma ética postada em normas, ela tem suas virtudes, claro, inclusive quando para certas próteses existenciais, mas ela corre, de fato, muitas e muitas vezes esse problema que ele está colocando aqui. E Boff aponta diretamente, então, Platão, Aristóteles e toda a escola que deriva dali, que são séculos e séculos de filosofia, toda a Idade Média, a Renascença. Quer dizer, chegamos a Kant, chegamos à filosofia moderna com esse problema ético, né? Que quer dizer, não vamos mais confiar nessa voz interior, nessa nossa orientação que vem, segundo ele, de Deus, de um anjo bom, e vamos acreditar como pauta nas normas, nas regras, nos códigos. E aí Boff diz, não dá. Vamos ver. Quanto mais arquitetônico for um sistema, mais ele vai se distanciar do daimon, até considerá-lo inexistente ou reduzi-lo a um subproduto dos mecanismos de controle psicológico e do enquadramento social. Aí ele fala aqueles grandes homens na história da humanidade que se guiaram pelo daimon. Eles respeitavam as normas, as regras até um certo ponto, mas a orientação profunda deles era o daimon. Seguir essa voz, esse anjo bom que dizia para eles. Entre os que ele cita aqui, ó, os profetas, Isaías e Amós, Jesus Cristo, Buda, Sócrates, Francisco de Assis. Aliás, gente, o que ele cita aqui de Francisco de Assis nesse livro é muito lindo. Eu que gosto muito de Francisco de Assis, acompanhei com a atenção que ele coloca aqui. Então ele diz que esses grandes homens, Jesus Cristo, Buda, Sócrates, Francisco de Assis, Gandhi e tantos outros anônimos homens e mulheres que testemunharam a existência e a persistência desta voz interior. Olha que bonito como ele coloca. Se quisermos uma revolução ética que responda aos desafios do nosso tempo, devemos desentulhar e liberar o daimon interior e começar a auscultá-lo de novo. No termo, precisamos resgatar o bom senso ético, aquilo que simplesmente deve ser, pois essa é a missão que o daimon desempenha dentro de nós. Não temos outra saída senão despertar o daimon em todos nós. É uma utopia? Sim, mas é a direção correta para encontrarmos o caminho verdadeiro. Nós compreendemos o que Boff coloca a partir da leitura que ele faz, não é? As conclusões a que ele chega. Então ele quer que nós reaproximemos essa voz interior que ele considera boa, correta, com que converse isso com as normas e leis. Como filósofo clínico, eu compreendo como é para Boff. Como filósofo clínico, eu compreendo que eu não posso universalizar isso tal qual Boff pede. Porque para muitas e muitas pessoas, essa voz interna é enganosa, ela ilude, ela mente, ela não se coaduna com elementos e se coaduna com outras referências. Ela não é favorável à pessoa e muitas vezes, não é? Muitas pessoas, você sabe, a gente tem clínica, vocês sabem, pessoas que falam esses elementos. Mas, talvez aqui Boff pudesse dizer, mas isso que eles ouvem como vozes enganosas não é o daimon. O daimon é a voz correta e abre outro celeiro de problemas da identificação do que é e o que não é daimon, né? Entre outras coisas. Um filósofo clínico se pautaria em ver na pessoa o que é producente, o que é coerente, o que é fidedigno, o que merece uma audição existencial. Não é? É isso que a gente faz. Mas aqui nós estamos seguindo esse pesquisador. Como é que ele fez a pesquisa interna dele? Com base nas leituras de tudo que ele teve acesso e as conclusões a que ele chegou em torno da ética e da moral. Tá? E aqui, Boff diz que ética e moral não são sinônimos, né? Que ética, ele vai diferenciar, vai colocar que é a parte da filosofia, dos códigos, dos princípios e valores que orientam todas as sociedades, aquela coisa mais profunda. Moral trata dos costumes, dos hábitos, dessas coisas. Às vezes coincidem, pode coincidir, né? Mas não são idênticos, não são sinônimos. Bom, para Boff, e ele aqui vai ser muito pontual, nessa parte da obra ele já nos encaminha para os elementos que ele considera consistentes e que vão responder essas questões. Ele nos diz, olha, tudo começa no ethos. O que, que é ethos mesmo, que eu pedi para vocês anotarem aí? A morada existencial, exatamente. Literal, viu? Ele coloca morada existencial. Ele diz aqui, ó, que é ali, comunidade, cidade, estado, as nossas famílias e tudo mais. E ele se apoia, inclusive, no Winnicott. Winnicott, vocês sabem, um dos grandes psicanalistas, médicos da nossa época, psicólogo. Ele era inglês, né? E o Winnicott mostrava exatamente o fator fundamental que é a referência familiar. O Boff faz coro a ele aqui, concorda. Quer dizer, uma pessoa que teve nos pais, nos irmãos, naquilo que é mais próximo a ele, na formação dele, exemplos concretos de como agir, como proceder, está muito mais próximo, e para essas pessoas é muito mais natural do que teve uma vida desregrada no início, sabe, aqueles horrores todos, né? É o que ele acha. Estou reproduzindo a opinião dele. Não é? Ele busca. Lembrem, quando uma pessoa acredita em algo, tem algo como sendo assim para ela, faz suas pesquisas internas, é natural que ela vá buscar, para justificar seus fundamentos, coisas com as quais concordam. Não é? Ele pega o Winnicott, porque o Winnicott coloca algo também que está em concordância com ele. Quando há muitos terapeutas, psicólogos, psicanalistas que dizem ao contrário, quer dizer, que a família é um foco de problemas quando é ética, porque isso mascara outros fatores. Você pode ser ético, moral, de acordo com sua época, estar correto, e, no entanto, do ponto de vista de outras instâncias, a coisa ser muito problemática, como no sensorial. Nós sabemos, somos terapeutas, lidamos com isso, né? Pois bem. Aí ele diz que foi obra da razão crítica, articulada pelos geniais filósofos Platão e Aristóteles, operar este salto do daimon, tá, para o ethos, né, que é um sistema de racionalidade dos princípios. Aí ele diz que a ética, e eu assinalei aqui, coloquei uma flechinha do lado, que essa parte realmente é muito nevrálgica para a nossa aula, ele coloca, a ética seguiu o destino da razão. A natureza da razão é procurar, e o ethos será um ethos de procura. A razão não se detém diante de nenhuma instância, por isso ela é essencialmente desacralizadora. Sua expressão acaba de encontrar na razão instrumental analítica, cujo produto maior é a tecnociência, com a civilização que criou, hoje mundializada. Ele não vê saída, viu, pessoal, aqui. E aí ele vai colocar 7 itens fundamental da falência desse discurso ético pautado na razão. Ok? Essa é a compreensão do Leonardo Boff, segundo as pesquisas dele, segundo tudo que ele trilhou. Vamos ver esses 7 pontos rapidamente. Ele diz que, primeiro, esqueceu o ser, o todo, e se concentrou nas partes. Depois ele diz que, sendo entes ilimitados, ilimitados também são os saberes. Terceiro lugar, separou o que na realidade sempre vem junto: Deus e mundo, razão e emoção, masculino e feminino, justo e legal, privado e público, etc. Ele diz que essa divisão vem junto, não dá, né? Quarto, o saber foi posto a serviço do poder e o poder usado como dominação. Quinto, fundado somente na razão crítica, o ethos, quer dizer, a nossa morada existencial, que procura não conseguiu consensos mínimos capazes de serem apreendidos e assumidos pelas grandes maiorias. Sexto, fechada apenas no âmbito da razão, a ética perdeu o horizonte da transcendência, que vem do espírito, e sua obra, que é a espiritualidade. E por último, ele pontua aqui, né, sétimo, a ética perdeu o coração e o pathos, a capacidade de sentir em profundidade o outro. Não é? Ele diz que a razão é solipsista. Literalmente ele fala isso, que ela está centrada nela mesma, tá? Não tem como sair. O que ele propõe, segundo Leonardo Boff, na pesquisa existencial que ele fez, e vejam, este é um curso sobre isto, sobre as nossas pesquisas existenciais, nossas buscas, e hoje estou trazendo um livro inteiro para os senhores poderem ter uma referência profunda, importante. Muitas pessoas que fazem essa caminhada que o Boff fez, segundo as coordenadas delas, os caminhos delas, vão nos pedir ajuda. Podem chegar até aqui onde ele chegou e dizer: doutor, e agora? Eu travei? Me ajude a prosseguir essa caminhada. E você vai fazer o quê? Você não vai agendar aleatoriamente. Você, na medida do possível, tentará compreender essa pessoa tal qual tentamos compreender o Boff. Ainda que, e durante toda a aula eu pontuei muito isso, a gente, ao respeitar e acolher, não precisa concordar. Por mais que ele pense que isso é universal, nós sabemos que isso é assim para ele, que essa é a verdade dele, que tem o mérito disso e merece nosso carinho, nosso respeito. Mas que sabemos que há outras concepções, muitas outras. E se ele travasse aqui? Nós poderíamos, com base em tudo que ele pesquisou, desde orientá-lo onde pesquisar, tipo, volte lá, vá em tais registros, retorne aos gregos, Boff. Veja onde Platão parou e por que que ele não conseguiu avançar. Não é? Ou então, ele acredita em Deus, peça para Deus orientar. Essas coisas que para nós podem parecer fora de propósito, para ele, pela construção de mundo dele, são caminhos. E compete a nós, filósofos clínicos, compreender esses caminhos, de maneira que, na medida do possível, e às vezes isso é extremamente difícil, podemos orientá-lo. Olhem, então, para onde ele caminha, para onde mais ou menos nós, se precisássemos orientá-los aqui, o instrumentaríamos para isso. Quando a razão busca até o fim, ela vai encontrar na raiz dela o afeto, que se expressa pelo amor, e acima dela, o espírito, que se manifesta pela espiritualidade. E no termo de sua busca encontra o mistério. Vamos ver então. Ele nos diz: a ética baseada na razão não tem jeito. Para Boff isso não funciona. O que que ele nos propõe? O caminho da afetividade. A afetividade levará à espiritualidade. E caminhando por aí, chegaremos então ao mistério. É assim que funciona a ética para esse homem. Bem, e o que que ele diz? O mistério não será o limite da razão, mas o ilimitado da razão. Por isso, o mistério continua mistério em todo conhecimento. O mistério se revela mais imediatamente no outro. E aqui, pelas páginas aqui que ele escreve, a proximidade com Levinas é algo impressionante, assim, tem muito grande, muito, muito grande. Mais um filósofo que chega a Levinas pelo discurso da alteridade. Muito bacana isso que ele coloca aqui. Então ele vai fundamentar isso que ele quer nos dizer. Segundo ele, pelo que ele compreende, o ethos que ama, ou seja, ethos, lembram? Nossa morada existencial. potencial, nossa família, nossos amigos, nossos trabalhos, nossa civilização, nossa cultura. Esse que ama se expressa na Lei Áurea, testemunhada por todas as tradições da humanidade. Abre aspas. Ama o próximo como a ti mesmo. Fecha aspas. De novo, outra citação. Não faças ao outro o que não queres que te façam a ti. Lembram também Kant? Não há muita similitude aqui. Age de tal forma que todos possam ouvir. Não há uma aproximação importante? E ele diz, o amor é assim central. Porque para o cristianismo, o outro é central. Deus mesmo se fez outro pela encarnação. Sem passar pelo outro, sem o outro, mais outro, que é o faminto, o pobre, o peregrino e o nu, não se encontra Deus, nem alcança a plenitude da vida. Mateus 25, 31, 46. Ele está colocando o pensamento dele. Ok? Lembre, em filosofia clínica, às vezes você, não, pessoalmente, como filósofo, você pode ser ateu. Isso não é nenhum demérito, nem impedimento e nem mérito para qualquer coisa. Não é nada, é um modo de ser seu, que não está em pauta aqui, mas está em pauta a sua compreensão deste outro, que é fundamental, tá, pessoal? E então ele faz um discurso belíssimo. Os colegas que viajaram à Itália recentemente com professores, estivemos lá na cidade de Assis, vimos o túmulo de São Francisco, quando entramos na linda igreja, estavam vários padres entoando uma das músicas, né, muito bonitas, franciscanas ao violão, muito bonito. E o Leonardo Boff faz um elogio a Francisco de Assis, que é algo belíssimo aqui nas próximas páginas, né? Ele fala, olhem o que ele escreve aqui, ninguém no Ocidente melhor do que São Francisco de Assis se transformou num arquétipo da ética amorosa e cordial. E aí ele cita muitas coisas. Ele fala, uma fraternidade que abrangia toda a criação. O humilde Francisco tornou-se o irmão do sol, das estrelas, do vento, das nuvens, da água, do fogo e de tudo o que vive. Né? Ele está citando a obra O Sol de Assis. Esse é o resultado, escreve Leonardo Boff, de um amor essencial. O ethos que ama funda um novo sentido de viver. Amar o outro é dar-lhe razão de existir. Não há razão para existir. O existir é pura gratuidade. Amar o outro é querer que ele exista, porque o amor faz o outro importante. E aí ele cita um autor que eu tenho um carinho muito grande, li muitas obras obras de teatro, né? Desse filósofo. Esse filósofo era judeu e se converteu ao cristianismo, ao Gabriel Marcel. Ele diz, citando Gabriel Marcel, amar uma pessoa é dizer-lhe, tu não morrerás jamais. Tu deves existir, tu não podes morrer. Citação de Gabriel Marcel. Quando alguém ou alguma coisa se fazem importantes para o outro, nasce um valor que mobiliza todas as energias vitais. Então, o que Boff está nos propondo, diante de todos os problemas que ele pontuou, que esta é a saída. Uma ética pautada em uma racionalidade, conversando com uma afetividade e, como elemento de profundidade disso, teremos finalmente uma fraternidade. E ele mostra como um modelo Francisco de Assis. Olha onde chegam as pesquisas de Leonardo Boff. Olhem a procura imensa, o trabalho de uma vida toda, de estudos, de elaboração. Esse foi o resultado de um Google interno imenso, de procura, deliberação, pesquisa, que nós acompanhamos em parte aqui. Ele diz, quando amamos, cuidamos, e quando cuidamos, amamos. Porque o ethos que ama se completa com o ethos que cuida. O cuidado constitui a categoria central deste novo paradigma da civilização que forceja para emergir em todas as partes do mundo. O cuidado. Olhem que interessante como ele coloca. E aí ele ilustra aqui no livro dele o que é o cuidado, Ele diz que aqui o cuidado é a responsabilidade. Eu notei o que ele coloca, mas eu vou pular algumas partes por questão de tempo, tá? Ele diz que esse ethos se solidariza. Mais adiante, que o ethos este se compadece. Esse ethos baseado nisso que ele descreveu, tá bom, pessoal? Não um outro ethos, o clássico grego, nada a ver, né? Ele disse que o ethos, por fim, integra. Lembram como ele falou no início? Que nós perdemos esse senso de integridade? Pois este ethos nos restabelece a integridade, a participação com os outros, fraterna. Deixa eu passar para frente. Então, ele vai para as virtudes cardeais de uma ética planetária. Tá? Então ele diz que é o bem comum para toda a comunidade de vida, não só para os seres humanos, tá? E aí ele pega muito pesado, ele diz assim, ó, um dos efeitos mais avassaladores do capitalismo globalizado e de sua ideologia política, o neoliberalismo, veja, né, é a demolição da noção do bem comum e do bem-estar social. Olhem, muitos pesquisadores, muitos cientistas sociais discordariam veementemente daí e diriam que é exatamente o contrário, não é? Que foi o capitalismo e o neoliberalismo uma tentativa de chegarmos a um bem-estar social comum e amplo. E num embate dessa natureza não há vencedores. Há argumentos sólidos e consistentes para os dois lados. Mas aqui nós estamos seguindo a pesquisa historiográfica interna deste homem, que o levou até aqui, com base no que ele pesquisou fora dele, com ele, dentro dele, nos registros existenciais. Este é o testemunho dele, este é o depoimento dele, que ele está nos colocando, não é? Dizendo, olha, eu penso assim, eu acho assim, eu constatei assim. E nós, como pesquisadores, estamos tentando compreender como ele chegou a essas coisas, a essas concepções. Ele fala aqui do PT, do Lula, lembram a obra de 2003? Lembram o que estava acontecendo há 12 anos, quando essa obra foi feita? Pois é. O PT era tido de outra maneira, não era? 13 anos?
Para a solução.
Lembram? Deixa eu me certificar aqui da carta dele, sim, 2003. Olha o que ele fala da época, não é? Sobre o que estava havendo nesse país. Ele diz que o núcleo do projeto político do PT e do presidente Lula, eleito em 2002, entrou pela porta certa, fome zero. Colocou o fundamento seguro, repactuação social a partir dos valores de cooperação e a boa vontade de todos. Afirma uma convicção humanística de base. Não há futuro a longo prazo para uma sociedade fundada sobre a falta de justiça, de igualdade, de fraternidade, de cuidado e de cooperação. Nega o anseio mais originário do ser humano, desde que emergiu tal, milhões de anos atrás. Lula articula esse anseio ancestral e é daí que aure sua força convocatória. Se não for o PT e Lula, serão outros autores, atores em outros tempos que o farão. Mas esse sonho humanitário passa por ele e pelas esperanças históricas que suscitou. Quero dizer que, assim como o Boff, eu acreditei no PT. Quando eu era jovem, eu era um dos que andava de bonezinho do PT. Eu achava que realmente era nós iríamos mudar esse país. E eu fui um dos que chorou quando vi Lula subir lá na rampa do Planalto pela primeira vez com o povo todinho subindo com ele. Eu me emocionei e achei que nós mudaríamos esse país. E fico triste que não foi assim, que a história foi outra. Mas não é motivo para desistir, não. Sabe? Eu fui fazer uma palestra numa escola. E uma menina me perguntou se eu estava contente com o testemunho da minha geração. Eu pedi desculpas a ela, disse que essa é parte do que nós fizemos, infelizmente, mas que muitas coisas bonitas estão aí e que outras gerações virão e que farão, e nós temos que ajudar e prosseguir, não é? É a nossa caminhada. Assim eu penso, claro. Estou falando da minha EP, cada um, né? Bem. Aí, mais adiante, ele fala da nossa da autolimitação, que significa um sacrifício necessário para salvaguardar o planeta. Essa autolimitação significa simplesmente tomarmos consciência dos limites, da capacidade do nosso planeta de ter água, de precisar repousar as plantações nos campos. É só isso, a autolimitação. Que se compreendermos isso e abrirmos mão dessa onipotência, dessa coisa toda, temos uma chance, né? Então ele pede isso, um sacrifício necessário para o planeta, tutela interesses coletivos, funda uma cultura na simplicidade voluntária. Não se trata de não consumir, mas de consumir de forma responsável, solidária, para com os seres humanos, para com os demais seres vivos de hoje e que virão depois de nós. Olhem que bonito. E aí ele fala da justa medida, né? Fórmula secreta do universo e da felicidade. Olhem, em respeito ao Boff, eu preciso falar algumas palavras antes, porque para vocês, filósofos clínicos, que vem agora completamente indefensável, não tem qualquer sentido fora do estudo da historicidade dele. Tá? Mas na historicidade dele, vocês compreendem, né? Então ele diz assim que o universo, após o Big Bang, as forças de expansão, que tudo isso se pautou pela justa medida, tudo. Ele diz literalmente o seguinte: então não teria havido a condensação dos gases, a formação das estrelas, dos planetas da Terra, e nós não estaríamos aqui para refletir sobre tudo isso. Se a força gravitacional tivesse predominado, os materiais todos tivessem regressado sobre si mesmos, teria explodido em cadeias sucessivas o universo e nós não teríamos surgido. Mas ao contrário, tudo se processou na justa medida. Instaurou-se um equilíbrio dinâmico e sutil entre expansão e condensação, de sorte que pudessem surgir corpos densos, seres vivos e complexos como os animais e nós mesmos. Essa teoria cosmológica dele, de equilíbrio e tudo, é uma concepção dele, a partir dos estudos dele, não é? E vejam como é bonito quando você faz uma pesquisa, um Google interno, concatenado com as coisas. Começa a criar realidades, começa a criar contextos, coerências, discursos para trás, para frente. É assim que ocorre. Então ele começa a compreender coisas outras a partir desses fenômenos, natural, não é? Ele diz que a Bíblia hebraico-cristã funda a medida justa no reconhecimento do limite intransponível entre Criador e criatura. A criatura jamais será como Deus. Essa era a pretensão de nossos ancestrais no paraíso terrenal. Imaginavam que o que conseguiriam caso comessem um fruto proibido? Comeram dele, ultrapassaram o limite imposto, não viraram Deus e foram expulsos do paraíso. O pecado é recusar os limites, é não reconhecer a condição de criatura. Aqui, cada vez mais, vocês já compreendem, não é? E aí ele fala que uma das páginas mais fortes aqui do final da obra dele é o que eu tinha lido no início da aula. Vocês lembram que eu coloquei para vocês? Ele... Aquilo que eu coloquei, como lidar com terrorismo, como lidar com países que invadem outros e ditadores sanguinários, aquela coisa, como lidar com isso? Ele perguntou, né? Bem, e ele, olha o que ele coloca, agora complementando que chegamos ao final da aula, ele diz assim: o imperialismo ocidental é a nossa doença, porque continuamos a achar que somos os melhores, rebaixamos os outros, perdendo a oportunidade de aprender com eles, mas também criamos, a duras penas, um antídoto, que é a nossa autocrítica. Demos-nos conta do mal que temos feito aos povos e a nós mesmos. Afinal, somos uma cultura e uma religião, entre outras. A cura reside no diálogo incansável, na abertura aos outros, na troca que nos enriquece e nos faz, então, humildes. Né? E ele dá exemplos aqui, muitos, em várias áreas, de várias formas. Mas eu quero retornar. Hoje eu comecei a aula com vocês lendo uma parte em que ele colocava que toda guerra é perversa porque viola o mandamento da ética natural, etc. Lembram? Bem, mas eu não li a resposta que ele dava àquilo. Depois de tudo que vocês estudaram comigo esta noite, saberiam me dizer, por aproximação, não precisa ser nas palavras do Bob, mas que vocês têm, qual seria uma resposta dele então àquilo tudo? A partir de tudo que vimos na historiografia dele, a partir de tudo que vimos da construção modular do pensamento dele, do Google interno que ele fez, das conclusões a que ele chegou, nós teríamos mais ou menos como saber? Por exemplo, será que o Boff diria peguem armas? Ou então olho por olho? O que a Isolda falou, o amor. De fato, olhem a resposta então que ele dá. A guerra não é a solução para nenhum problema, diz Leonardo Boff. Ela mesma é o grande problema atual da humanidade, por problema que reclama urgentemente uma solução duradoura. Devemos buscar um novo paradigma à luz de Gandhi, de Dom Helder Câmara, de Luther King, se não quisermos nos destruir. Todos eles proclamaram a paz como meta e como método, como fim e como meio. Se queres a paz, prepara a paz e nunca a guerra. Esta é a resposta que Leonardo Boff nos dá. Se a guerra, se a injustiça, se a matança, se a fome, a miséria, essa é a provocação, que a nossa resposta seja essa. Para Leonardo Boff é assim, com base em tudo que ele aprendeu. É uma resposta de Francisco de Assis, é uma resposta da ética cristã, é uma resposta de Leonardo Boff. É assim para ele, é assim que ele coloca isso. Dada a violência inteligente, nos perguntamos angustiado, quem somos nós? Errático serzinho na Terra, perdido na imensidão do espaço, capaz de tanto ódio e devastação, e nos envergonhamos de nós mesmos. Merecemos ainda viver junto com os demais seres, já que nos fizemos o Satã da Terra? Será que no processo de evolução não surgirá outro ser com mais benevolência, amorosidade e vontade de paz? Mas de nada adianta pensar assim, pois seria fuga da dura realidade. A realidade, e aí ele fala do Bush, né, é que o governo Bush e aliados decidiram resolver os problemas do mundo usando o que os torna imbatíveis, a guerra tecnológica e preventiva. Nessas condições é possível ainda a paz? Recusamos-nos a aceitar a solução resignada de Freud, respondendo em 1932 a uma consulta de Einstein sobre a possibilidade de evitarmos a guerra. Freud respondeu a Einstein: esfaimados, pensamos no moinho que tão lentamente mói que poderíamos morrer de fome antes de receber a farinha. Fecha aspas. Mas Leonardo Boff diz, acreditamos na paz possível. E ele coloca as duas condições que vocês leram, acompanharam comigo e viram o que ele coloca. Leonardo Boff também nos coloca algo que para nós, filósofos clínicos, claro que a gente entende que é assim para ele, sabemos todas as ressalvas filosóficas para isso que eu vou ler agora. Mas ele acredita no senso comum. Ele acredita. E ele diz, consultemos o senso comum, fonte de sabedoria universal da humanidade. Segundo ele, vigora uma convicção de que a luz, por mais fraca que seja, vale mais que todas as trevas juntas. Basta um palito de fósforos aceso para exorcizar toda a escuridão de uma sala e mostrar a porta de saída. A luz, por sua natureza, fez o seu curso misterioso pelo espaço sem fim e será sempre captada por espíritos de luz. Com isso, chegamos ao final desta nossa aula de hoje. Fizemos uma longa pesquisa de um Google interno, de um caminho de um pesquisador. Vocês, como filósofos clínicos, sabem como é o nosso trabalho, como é a nossa missão, como é a nossa função em tudo isso. De compreender o outro, de ir ao mundo do outro na medida do possível, de ver as possibilidades dentro deste outro mundo, que muitas vezes não serão as nossas, não é? Eu procurei um autor que eu admiro e que respeito, tenho minhas discordâncias, claro que é natural, para que na medida do possível a gente pudesse fazer um diálogo amistoso, claro. Vou desligar o gravador.